Express Cultura.
Olá, boa tarde. Agora é 12:31. Que bom estar com você nesta terça-feira, 4 de julho. Começando mais um Express Cultura, que você, além de ouvir aqui em 107,9, também pode ouvir em radio.usp.br. Boa tarde, Khaled, tudo bem?
Olá, Mel, tudo ótimo, e você?
Bacana, e você, Hugo, boa tarde.
Boa tarde, Mel, tudo ótimo, e contigo?
Muito bem. E boa tarde, né, se eu ainda não falei, boa tarde aos nossos queridos ouvintes, né? Agora, aqui na Rádio USP, é 12:31, você vai, obviamente, dar os nossos contatos, né, Hugo?
É isso aí, Mel. Quem quiser conversar com a gente, pode nos ligar. O nosso telefone é o 33154660. Pode deixar um e-mail na nossa página expresscultura@usp.br, e-mail na nossa caixa, na verdade. Ou visitar as nossas páginas do Facebook e do Instagram, @expresscultura, sempre com dois S's.
E olha, você também pode ouvir novamente o Express Cultura todinho, viu? Inteirinho, em ribeirão.usp.br, a hora que você desejar, tá bom? Agora é 12:32.
Express Cultura.
107,9.
Entrevista.
Em comemoração aos 20 anos do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP Ribeirão Preto, e sob orientação da professora Silvia Maria, do Espírito Santo, o Centro Cultural Palace, na rua Álvares Cabral, 322, no centro de Ribeirão Preto, recebe hoje, a partir das 19 horas, a exposição cultural Transformação. E o Express Cultura convidou, então, a professora Silvia Maria para falar sobre esse evento. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda ao Express Cultura.
Obrigada, Mel. Boa tarde. Estou aqui à sua disposição.
Muito obrigada. Professora, a exposição Transformação é uma criação conjunta dos alunos de Biblioteconomia e Ciência da Informação da USP, sob sua orientação, né? Como foi a participação dos alunos nesse trabalho?
Olha, Mel, eu posso te dizer que foi intensa, né? Este evento nós criamos há 8 anos atrás, né? Todos os anos nós organizamos junto aos alunos uma temática e subtemáticas, né? Que tenham relação com o curso Biblioteconomia, Ciência e Informação. E subtemas, né? Os subtemas são variados que eles mesmos escolhem. A palavra transformação, ela corresponde a um momento que nós estamos vivendo, na verdade, né? Da transformação social e dos sujeitos sociais, né? E os alunos trabalharam, respondendo diretamente a sua pergunta, de forma intensa, né? Intensa. Eles tiveram aí 5 meses de preparação e hoje nós vamos apresentar no Centro Cultural Palace, da Prefeitura de Ribeirão Preto, né, que tem a administração da Prefeitura de Ribeirão, que foi muito acolhido, nós fomos muito acolhidos pelo Secretário de Cultura, e então os alunos participam de todas as etapas, inclusive de contato com a Prefeitura, de como se organizam os grupos perante a essa realidade social de Ribeirão Preto, enfim, nesse caminho que eles trabalharam, né.
E quais são os temas abordados na exposição?
Olha, são 6 temas que... o primeiro tema, que não tem uma ordem de importância, mas sim só na questão da construção do texto, né? Do descaso ao desastre, né? Esse tema nós trabalhamos em função do descaso mesmo que os governos, né? As instituições responsáveis tem pelas unidades de informação, que assim nós chamamos, as bibliotecas, os arquivos, os museus, e os perigos que isso que ocorrem na sociedade. Quer dizer, incêndios nos museus, né, abandonos das bibliotecas, a falta de absorção desses profissionais que a gente está formando para gerenciar devidamente as bibliotecas, os arquivos, os museus, principalmente no interior de São Paulo, né, e alguns outros setores do Brasil, outras regiões do Brasil. O peso da palavra, que trabalha a questão linguística, né, da importância da palavra na comunicação, na ordem do conhecimento, na organização do conhecimento, mas, sobretudo, uma denúncia, assim eles quiseram, né, fazer, em relação aos estigmas e os preconceitos sociais, né? Um terceiro tema, nós trabalhamos com esse que é intitulado, né, um subtema, Desconexão, Tecnologia e Solidão. Esse tema é muito interessante também, porque trabalha os efeitos da tecnologia no ponto de vista da solidão, né? Ao contrário que se apregou com relação à tecnologia como solução social, como, não que não deva ser, mas enfim, né, toda uma crítica em função do isolamento do indivíduo, né? Hoje até é engraçado que na fala do presidente da República, hoje o presidente Lula, ele falou sobre isso, né? Ele mencionou a questão do que o celular provoca na solidão das pessoas, né, na vida das pessoas, e esse excesso, né, que a tecnologia está na sociedade, e a falta de crítica, né, dos indivíduos, até mesmo na universidade, em função desse uso excessivo da tecnologia. Tem um quarto ponto que é também curioso, que é um neologismo, né, lixúria, né, que é uma mistura aí do luxo com lixo, né, que é bastante interessante, porque retoma, inclusive, essa questão social do que é o patrimônio, o abandono do patrimônio e o lixo, né? Quer dizer, essa conexão eu vou deixar até para o público estar presente, fazer essa reflexão conosco. Nós temos um vídeo que será exibido da realidade de Ribeirão Preto, né? O quanto que o acúmulo de lixo também está ligado ao abandono do patrimônio edificado na cidade de Ribeirão Preto. Um quinto tema é a questão da alimentação e o saber, né? Esse grupo é curioso também porque eles estão indagando o que se come e o que se lê, né? Essa junção de duas formas de alimentação, física e espiritual, né, do sujeito, é importante porque não se faz também essa associação e esse grupo está fazendo, né? E, por fim, as narrativas silenciadas, que trabalha toda a ancestralidade que foi rejeitada, que não teve voz social, que são os índios, não, aliás, os indígenas, que têm as narrativas hoje recuperadas e com muita luta, né? Nós temos um ministério, mas, enfim, tem aí toda uma questão étnica brasileira esquecida e dar voz a eles não é só questão de dar a voz, é participar a eles o momento que nós estamos vivendo, né? Então, é essa reflexão que os alunos fizeram. Então, são seis itens importantes que nós trabalhamos durante 4 meses, 5 meses para montagem, escolha de materiais, que são sempre muito simples, né? Nós falamos que nós trabalhamos tudo com nada, e essa forma com que há 8 anos nós estamos montando essa exposição e fizemos esse convite agora para todos vocês, para toda a comunidade oceana e para quem ouve, né, a Rádio UP, para participar conosco às 19 horas. Né? Esse curso, então, pela Economia e Ciência da Informação, tem essa vertente de fazer a mediação pública, né, de cultura com criatividade.
Tá, professora, eu gostaria que a senhora falasse bem rapidamente agora para a gente, porque a gente tá falando, né, dos 20 anos do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação da USP Ribeirão Preto, e tem muita gente que não conhece o curso, né, não sabe do que se trata o curso, né? Eu gostaria que a senhora falasse rapidamente sobre os principais aspectos desse curso.
Olha, Biblioteconomia e Ciência da Informação é um casamento interessante entre biblioteca, arquivos e museus e acervos de empresas, enfim, nós ensinamos o aluno a gerenciar dados, mas não se trata de uma forma tecnológica fria, né? Nós trabalhamos a forma de acesso à informação de maneira integrativa, né? Esse é o ponto de vista importante, né? Que se fala tecnologia e a ciência da computação, por exemplo, trabalha também com dados, com organização de dados. Nós tratamos esses dados que sempre estão em suporte, seja o livro, seja o disco, nós trabalhamos com acervos museológicos e também a informação contemporânea, que era gerada, né, instantaneamente, como, por exemplo, o acervo da Rádio USP, né, ou acervo de televisão. Né, nós trabalhamos a organização de toda essa informação armazenada que deve ser disponibilizada. Então, biblioteconomia se trata, sim, de bibliotecas, mas hoje as bibliotecas não são só livros na estante. Né? Nós temos maneiras de trabalhar essa informação, o conhecimento, né? Com mediações como leituras públicas, vídeos, videoarte. Quer dizer, as bibliotecas abraçaram outras linguagens que não só o livro, né? Que não só a organização das estantes, vamos dizer assim, ao longo dos anos. O museu também, né? O museu nós trabalhamos com relação aos acervos, às formas dinâmicas de trabalhar exposições, espaços expositivos, e o arquivo, que é muito interessante, porque esse sim está muito esquecido na sociedade, né? A importância dos arquivos históricos e como eles atuam no silêncio, né? E aproveitando essa palavra silêncio, hoje os arquivos estão deixando de ser silenciados, né? Justamente como esse grupo que nós estamos organizando, questão de dar voz a esses grupos étnicos, né? Hoje existem operações importantes nessa documentação, de como fazer disposições através dos arquivos, como as rádios, por exemplo, a comunicação de rádio transforma essa informação documental em programas gravados, história oral. Então, é muito amplo, mas nós temos metodologias para isso. Biblioteconomia e Ciência da Informação em Ribeirão Preto tem trabalhado isso há 20 anos, né? Então, de uma forma muito intensa, nós estamos comemorando esse ano todo, com várias atividades, né? Com apoio do CECI, que é o Centro dos Alunos, né? O Centro Estudantil da Ciência da Informação e Biblioteconomia, e com todos os professores realizando atividades, né? Ora dentro do campus, fora do campus, como eu estou fazendo hoje, e assim nós estamos vencendo aí muitas dificuldades, mas com muitas conquistas também, né?
Bom, professora, eu gostaria que a senhora fizesse um convite aos nossos ouvintes, então, para irem até a exposição Transformação, que é de um único dia, né? Uma única oportunidade. A exposição acontece somente hoje, lá no Centro Cultural Palace. Faça um convite, professora, por favor.
Então, Mel, essa exposição é um dia só porque é uma disciplina, né? Nós fazemos no dia da disciplina, é uma forma prática. E convido também os interessados em se matricularem, né, no curso, né? E sejam bem-vindos também outros alunos de outras unidades, né, de outras faculdades. O evento, ele abre às 19 horas no Palace, né, no Centro Cultural Palace, na Álvares Cabral, ali ao lado do Pedro II, e nós funcionamos até às 10 horas, né, com muita concessão aí do Centro Cultural Palace. É uma exposição, de fato, relâmpago, né? É um dia só, mas ela é muito intensa e tem tido grandes repercussões, assim, no sentido de ter um momento de reflexão sobre as temáticas que nos afetam no mundo contemporâneo, né? Então, sejam muito bem-vindos, com muita alegria, então, nós estamos comemorando os 20 anos do BCI com este evento também.
Bom, muito obrigada, professora Silvia Maria, por sua participação, por estar presente aqui com a gente no Express Cultura, tá bom? Transformação, então, é a exposição cultural dos alunos de Biblioteconomia e Ciência da Informação da USP de Ribeirão Preto, e você está convidado para vivenciar uma experiência artística única, hoje, das 19 às 22 horas, lá no Centro Cultural Palace, na Álvares Cabral, 322, no centro. A entrada é livre para todos os públicos e grátis. E para encerrar, então, essa entrevista com a professora Silvia Maria, nós vamos ouvir uma música que foi indicada por ela, Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, do próprio Raul. Muito obrigada, professora.
Eu que agradeço, Mel. Um abraço para todos aí da rádio.
Nós ouvimos Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, do próprio Raul, meio-dia e 49.
107,9
Express Cultura.
Rádio USP.
E o Sesc Ribeirão Preto vira cinema por um dia, hoje com a exibição de 3 filmes. A primeira sessão é daqui a pouco, às 2 horas da tarde, com a animação Rumbugado, de Sarah Smith. Nesse longa, robôs se tornaram os melhores amigos das crianças. Mas Rum, o personagem principal, descobre que o seu amigo não funciona como os outros. Então esse é o primeiro filme. Em seguida, 4 horas da tarde, tem o Wi-Fi Ralph, né? Wi-Fi Ralph quebrando a internet. Continuação do primeiro filme do Ralph, né? Que foi um super sucesso. Essa animação de Phil Johnston e Rick Moore, que apresenta Ralph, o mais famoso vilão dos videogames. E Vanellope, sua companheira atrapalhada. Essa dupla entra no mundo da internet para salvar os videogames. Por fim, às 7 horas das 7 horas da noite, fechando, né, as exibições do Sesc, tem o Ghostbusters, Mais Além, lançado em 2021 com direção de Johnson Richman, que conta sobre uma mãe solo e seus dois filhos que se mudam para uma nova cidade, onde descobre uma conexão com os caças-fantasmas originais e o legado secreto de seu avô. Todos os filmes em cartaz têm entrada gratuita e serão exibidos no Galpão do Sesc. O Sesc é Rua Tibiriçá, número 50.
É isso aí. Hoje também tem dica para pessoas que, como eu, são bateristas, porque o Hard Rock Café recebe, a partir das 7h30 da noite, o Achilles Priester Drum Show. Na apresentação, o ex-baterista do Angra e baterista da banda Angar, que também é um dos maiores da história da música brasileira e do heavy metal mundial, vai tocar algumas músicas ao vivo, conversar com o público e dar uma verdadeira aula de percussão. Os ingressos ainda estão à venda no site showpass.com.br. Vou repetir então, ingressos à venda em showpass.com.br. Esse pass, assim como o nosso Express, é com dois S's. Os preços são R$ 60 para pessoas acima de 12 anos, R$ 30 para crianças de 7 a 11 anos. A classificação indicativa é livre, o Hard Rock Café fica na Arena Eurobike, dentro do estádio Santa Cruz do Botafogo, ali na Ribeirânia. E embora tenha nascido na Namíbia, no continente africano, foi onde ele teve o primeiro contato com a bateria, o Achilles Priester se mudou ainda criança para Foz do Iguaçu, no Paraná, e aí mais tarde ele foi para Porto Alegre, onde entrou de vez na cena, formando em 97 a banda Angar. Em 2000 ele entrou pro Angra, ficou até 2008, e ganhou destaque mundial na cena do heavy metal. Ele chegou até a fazer teste para entrar na banda Dream Theater. Ele foi um dos finalistas entre os bateristas, virou até um documentário depois. Atualmente ele faz parte, além da Angar, das bandas Tritone, Midas Fate e Wasp.
Pois é, a gente agora vai para um espetáculo de dança, né? Que o diretor Caio Vini comanda, é o Grão Sagrado Showtime 6, onde através de música, teatro, circo e, é claro, dança, né, é contado a história do café na cidade de Ribeirão Preto. A apresentação é às 8 horas da noite, com classificação indicativa livre, tá bom? Livre para todas as idades. O municipal fica ali no Morro Alto do São Bento.
E a Biblioteca Sinhá Junqueira apresenta todas as terças e quintas, às 5 horas da tarde, a oficina de criação de histórias para crianças Griot, com Dai e Dani. O objetivo da oficina é fomentar a escrita e a leitura para crianças de 5 a 12 anos. A inscrição é gratuita e feita através de um formulário disponível no Instagram da biblioteca, que é o @bsjrp. Então, Instagram da Biblioteca Sinhá Junqueira, @bsjrp. Ainda na biblioteca acontece hoje o Clube de Leitura 6.0, focado para o público acima de 60 anos de idade. O encontro é às 4 horas da tarde. A Biblioteca Sinhá Junqueira fica na rua Duque de Caxias, 547, no centro de Ribeirão.
Muito bem, o Ribeirão Shopping tem até agosto uma programação especial de férias para a criançada. Os destaques são o Mundo dos Ursos, né, que é uma exposição com cenário inspirado em uma floresta. E aí lá tem 9 espécies de urso, né? E o Parque dos Ursos, um parque de diversão indoor com oficina de colorir. Esses dois eventos acontecem então na Praça de Eventos A, no setor Terra Vermelha do Ribeirão Shopping. As visitações à exposição e ao parque são voltadas para crianças até 13 anos. O ingresso para o parque custa R$ 45,00, mas a entrada na exposição, né, dos ursos é gratuita.
Pois é, e o Shopping Santa Úrsula também tem atividade ao longo deste mês de julho. É a Exposição Fotográfica Metropolitana Fotos e Telas, que celebra os 167 anos de Ribeirão Preto. A mostra tem curadoria dos amigos da fotografia e também traz poemas da Academia Ribeirão Pretana de Letras. A exibição é no piso 2 do Shopping Santa Úrsula e a visitação acontece todos os dias, de segunda a sábado. Os horários é das 10 da manhã às 10 da noite e aos domingos e feriados, das 2 da tarde às 8 da noite. A entrada é livre, né, para todos os públicos e grátis.
É isso aí. Agora uma dica para amanhã, porque o Museu Casa de Portinari em Brodowski traz a oficina de carimbo do projeto Férias no Museu. A gente falou desse projeto ontem, né? Vai ao longo de todo o mês de julho, Férias no Museu, lá em Brodowski. E aí amanhã tem a oficina de carimbo. Essa vivência aborda a vida e a obra de Cândido Portinari. Além disso, as crianças podem aprender a aplicar tinta com rolinho e a reproduzir imagens em papel. Lembrando que, assim como tudo que vai acontecer durante o mês de julho nesse projeto Férias no Museu, a oficina de carimbo é no Jardim da Casa. A entrada é gratuita para todas as crianças que quiserem participar e a atividade vai das 10 às 11 horas da manhã. Museu Casa de Portinari fica na Praça Cândido Portinari, 298, no centro de Brodowski, aqui na região de Ribeirão Preto.
Pois é, e acabamos então, terminamos com as dicas culturais para hoje aqui em Ribeirão Preto?
É isso aí, lembrando que quem tiver dúvida...
Região, né? Desculpa.
Ribeirão Preto, região. Quem tiver dúvida, 3315-4660, @expresscultura no Instagram, no Facebook, ou expresscultura@usp.br.
Pois é, lá no ribeirão.usp.br, né? A qualquer momento você ouve o Express Cultura, tá? Agora é 12h56, então uma boa tarde para você, Khaled, para você, Hugo, para você, Fontana, aqui com a gente, né? E nós estamos indo, então, o Express Cultura volta amanhã ao 12h30, tá bom? Obrigada por sua companhia, por sua audiência. Continue ouvindo a Rede USP de Rádio. E agora a gente deixa você aí com Pó de Café Quarteto.
Express Cultura.